Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio, é o seu 15º episódio de 2022, que é a nossa quarta temporada. E hoje eu vou falar sobre as duas quartas de final masculinas dessa terça-feira em Roland Garros. Primeira vitória do Alexander Zverev sobre o Carlos Alcaraz por 3-7-1, resultado surpreendente, não só para mim, o Alcaraz era favorito em todas as cotações, e depois Rafael Nadal derrotando Novak Djokovic também 3-7-1, também um resultado contra os prognósticos, contra as cotações das casas de aposta. Vamos falar bastante sobre isso. Antes de ir mais longe, vocês podem perguntar, ah, mas não vai falar do feminino? Então, vocês sabem que, né, eu falei no episódio anterior, falei no grupo do Telegram e tal, eu não tenho nada contra o feminino, não vi todos os jogos da Iga nesse Roland Garros, por exemplo, mas hoje de manhã eu estava no hospital, então nem vi os dois jogos, né, nem a vitória da Trevisan, nem a da Golf, então não é preguiça, não é má vontade, é apenas que eu não vou ficar aqui inventando groselha sobre o que eu não vi. Né? Então vamos lá para o masculino. Primeiro, Zverev contra Alcaraz, 3-7-1, 6-4, 6-4, 4-6 e 7-6, com 9-7 no tiebreak. Né? O que foi tão diferente de Madrid quando o Alcaraz venceu em dois sets fáceis? Acho que muita coisa. Né? Primeiro, o nível de tênis do Zverev. Ele sacou bem, embora não tenha feito tanto ace. Ele foram só 7 aces, né? Um número baixo para ele. Né? Mas controlou bem os games, né, de serviço. E muito importante, ele quase sempre ganhou o primeiro ponto do game. Né? Jogou sempre sem essa pressão, sem o 0-15, o que faz diferença. Agora, não foi só isso, né? Ele foi muito sólido do fundo de quadra, com a bola sempre quicando muito funda, muito funda, muito funda, um monte de rally, e sem arriscar demais, o que também faz muita diferença quando você pega um cara como o Alcaraz, que se defende muito bem. Né? Muita gente cai na tentação de algo, o cara está se defendendo, eu vou começar a ir para as linhas, vou começar a arriscar porque eu preciso matar o ponto. E o Zverev não caiu nessa armadilha, ele ficou ali no plano de jogo dele. Né? E foi brilhante, né? O que eu acho brilhante do plano do Sasha é que ele foi meio que assim, ó, vem garotão, eu não vou errar, eu vou devolver tudo, então quero ver você me matar. E não é fácil matar o Zverev num dia assim, quando ele está errando pouco, e sobretudo com a bola muito funda. Até porque o Zverev, ele é alto, né? Ele tem 1,98, mas ele também ele tem uma boa velocidade de fundo de quadra. Ele se defende razoavelmente bem, e muito bem para a altura dele, né? Proporcionalmente falando. E quando a bola dele tá tão funda assim, durante tanto tempo, ele primeiro que ele tira curtinha do Alcaraz. E olha que o Alcaraz ainda jogou muita curtinha, né? Foram 43 drop shots em 4 sets. Se você pensar que foram exatamente 43 games, é como se fosse uma curtinha por game. O que nem é tanto assim pro padrão do Alcaraz, né? E digo mais, o Alcaraz usou bem as curtinhas na maioria do jogo, né? Quando ele teve a bola ali à disposição para fazer. Mas uma delas deu um match point pro Sasha, né? Com o Sasha matando ponto na rede ali no tiebreak do 4-7. Então assim, voltando, repito aqui. Brilhante o plano do Zverev, mas brilhante sobretudo a execução. Né? E ainda teve que lidar com o Alcaraz jogando mais solto, com mais confiança no 4-7. Um Alcaraz que teve set point, podia ter levado o jogo pro quinto. Não estava fácil matar, não estava fácil fechar esse jogo, apesar de tudo que, né, de tudo que o Zverev estava fazendo de impecável, né, e não estava fácil justamente pelo nível do Alcaraz. Mas aí eu preciso falar um pouquinho do Alcaraz também, né, que não jogou o seu melhor tênis e errou mais do que devia. E acho que várias coisas pesaram para esse dia ruim, entre aspas, do Alcaraz. Né, porque você perder, primeiro que assim, você perder 3-1 do Zverev, não dá para dizer que é um pesadelo, né, uma coisa... Talvez pro nível do Alcaraz e pro nível que a gente esperava do Alcaraz, pelo que ele mostrou em Madrid, talvez a gente possa chamar de ruim, mas tudo é proporcional, né? E também não faz tanta diferença assim, a gente dizer se foi abaixo do esperado e tal, ruim, enfim. Né? Mas foi um nível que ele não ficou satisfeito, né? Então, assim, é óbvio que faltou alguma coisa ali. Mas o que contribuiu para isso? Primeiro, o nível do Zverev, obviamente, né? Porque se o Zverev não fica ali trocando bola, bola fundo, o Alcaraz teria... Né, uma margem maior para usar, para atacar com bolas de porcentagem mais alta, para ganhar mais pontos em rallies, com erros do Zverev, etc, etc. Então o nível do Zverev tem a ver com isso, obviamente. Mas junto com isso, eu acho que o Alcaraz meio que caiu nessa armadilha, que eu estava falando agora há pouco, que o Zverev não caiu. Porque quando os rallies se alongavam e o Zverev não errava, era quase sempre Alcaraz que forçava primeiro, né? Ele em poucas vezes fez aquilo de, ah, vou pagar para ver, vou jogar mais conservador e esperar para ver se o Zverev corre o risco primeiro do ponto. E quando eu digo conservador, não é ser passivo, ficar dando defensiva, é manter a bola funda ali, como o Zverev estava fazendo, e jogar um xadrezinho, vamos ver quem vai para a bola primeiro, né? Isso acontecia muito assim, em jogos com o Murray e o Djokovic, né? É, já teve rally de 72 bolas, se não me engano, um rally no US Open, né? Um esperando o outro atacar e os dois ali trocando bola. Um jogo com vento também tinha esse elemento, né, dificultador. E é muito difícil você atacar com vento, correndo risco, quando o adversário se defende bem. E o Murray e o Djokovic se defendiam bem, né? Então, às vezes, rola esse xadrez entre os tenistas. E o Alcaraz não fez isso, né? E quando ele começa a forçar primeiro aqui, forçar primeiro no outro ponto, e no outro, e no outro... E o Zverev vai vendo que as porcentagens estão jogando a favor dele, o Zverev meio que entra numa zona de conforto. E eu não digo que zona de conforto, quer dizer que o cara tá tranquilão lá. Mas era óbvio que ele tava enxergando um plano de jogo que tava funcionando e que ele só precisava continuar fazendo aquilo, né? Esse só entre aspas, né? Porque não é tão simples assim. Mas vocês entendem o que eu tô dizendo? Ele não tava precisando fazer um ajuste na maneira de jogar. Ele tava vendo que tava funcionando aquilo ali, né? E outra coisa que talvez tenha pesado, acho que o lado mental, né, do Alcaraz. A gente viu o Alcaraz impaciente em alguns momentos. Teve uma hora que ele virou pro boxe e disse, né, não pode ser, não pode ser, não pode ser, assim. Isso era impaciência pura, né, ansiedade. É o cara, garoto ainda, né, 19 anos, né, fez nem um mês. É, então é um garoto gerenciando mal um dia em que as coisas não estavam indo pro lado dele. E aí eu volto pro que eu falei e eu escrevi antes do torneio. Que era a dúvida sobre como o Alcaraz, agora jogando com status favorito, como é que ele iria lidar com esses dias ruins, né? Se ele ia ter paciência, se ele ia ter a cabeça tranquila para encontrar soluções, ou se ele ia se desesperar. Eu nem acho que ele tenha se desesperado, né, na plena acepção da palavra. Mas ele também não ficou tranquilo bastante para encontrar uma saída. E isso fica claro quando ele ganha o terceiro set, porque dá para ver que ele joga mais solto no quarto. E joga mais solto ainda quando o Zverev saca pro jogo, né? Ele vai soltinho, quebra o Zverev. Ou seja, tinha sim um peso sobre o Alcaraz, né? Tinha uma expectativa. E isso é normal, não tô aqui dizendo que ele é fraco mentalmente ou nada do gênero, né? É normal pra um cara tão jovem, na primeira vez que ele tá jogando um slam, com status de favorito, pra chegar pelo menos à semifinal. Ele fez 19 anos outro dia, acabei de falar. Então é normal. Mas o Zverev acabou sendo melhor no fim, num tiebreak que foi lindo de ver, né? Acho que os dois jogaram muito ali. E o Zverev ganhou aquele ponto na rede, que foi insano. E depois aquela devolução de backhand de fora pra dentro no match point, que acho que não tem como tirar os méritos do Zverev nessa vitória, né? E ele segue no torneio agora com chances de ser número 1 do mundo, porque se ele for campeão, ele passa tanto Medvedev quanto Djokovic no ranking do dia 6 de junho, que é a próxima segunda-feira. Se ele não for campeão, aí o Medvedev assume como número 1 no dia 13 de junho, né? Porque... Não é no dia 6 quando acaba Roland Garros, porque os pontos de Roland Garros do ano passado e de 2020, para quem tá somando ainda, né, os pontos, né, por causa da pandemia, esses pontos eles vão cair no dia 13 de junho, que é a segunda-feira, uma semana depois que acaba Roland Garros. Então aí vão cair esses pontos e aí que o Djokovic vai ter descontado os 2.000 pontos dele. E o Djokovic vai para número 3 do mundo, aliás, né, e pelo menos... E algo que não acontece desde outubro de 2018. Olha que coisa louca, né? O Djokovic ficou esse tempo todo quase como número 1, né? De 2018 até agora, 2022. Tirando as duas semanas que o Medvedev tomou a liderança ali agora esse ano. E já que estamos falando de Djokovic, vamos para esse segundo jogo de quartas de final. Quase falei segunda semifinal, né? Que foi o episódio 59 de Nadal e Djokovic. Que terminou 6-2, 4-6, 6-2 e 7-6. Com 7-4 no tiebreak pro Rafael Nadal. Um Rafael Nadal espetacular, né? Não só pelo que aconteceu dentro da quadra, mas por todo o contexto que a gente sabe, que é ele chegar num torneio assim, com a preparação longe do ideal, com um problema no pé, que, né? Ele tá com um médico em Roland Garros, né? Que não tava em Roma, então isso ele falou na entrevista hoje que isso ajuda, né? Mas ele também teve altos e baixos no torneio, passou um aperto ali com o Geriassim em 5 sets, 2 dias atrás, né? Então... ele não vinha mostrando um tênis consistente para desafiar o Djokovic em melhor de 5, sabe? Mas ele foi espetacular, né? Espetacular também pelo adversário, que era o cara que vinha jogando o melhor tênis, o tênis mais consistente do torneio até agora, que não perdia desde Roma, estava num ritmo ótimo. E também tinha o horário do jogo, que também ajuda o Djokovic, né? Sobretudo nesse matchup contra o Nadal, em que a coisa complica muito mais pro Nadal quando a bola dele quica mais baixo, né? Quando ele joga de dia, quadra mais seca, a bola do Nadal quica mais alto, ele consegue empurrar mais o Djokovic para trás. E nesse horário, à noite, boa parte do jogo, acho que estava menos de 10 graus, né, Celsius, então as condições de jogo ficam mais lentas, a bola do Nadal não sobe tanto e a coisa fica mais fácil para o Djokovic, ou menos difícil, né, acho que é a palavra no jogo com o Nadal. Então, assim, vamos começar pelo que o Nadal fez que deu muito certo. E eu acho que é importante fazer essa análise comparando com o jogo do ano passado, que foi em condições parecidas, foi um jogo que entrou pela noite, e que o Nadal, ele fala até na entrevista do ano passado, que à medida que a temperatura vai abaixando, ele vai tendo mais dificuldade de empurrar o Djokovic para trás. E esse ano, acho que a primeira coisa que tem que falar é o seguinte: agressividade. O Nadal não esperou o jogo, ele foi atrás do jogo. E já no começo, né? Isso fica muito nítido já no primeiro game, segundo game. Não que seja surpreendente, porque o normal é o Djokovic começar mesmo de uma maneira mais neutra. Isso sempre acontece, tanto eu não tenho essa estatística aqui anotada, mas assim, na maioria dos jogos deles, entre eles, quem quebra primeiro é o Nadal. E isso não é só no Sabres, também nas quadras duras. Até naquela sequência de 2011, que pega Miami, Indian Wells, termina lá no US Open, tem Madrid também, tem Roma. O Nadal quase sempre é o primeiro a quebrar e o Djokovic devolve em algum momento, ou vira o jogo, né, em sets. Porque ele começa de uma maneira mais neutra, mais lendo o jogo e arriscando pouco. A postura dele é normal, ele dá pouco ponto de graça contra caras desse nível, né, nos primeiros games, no primeiro set. Eu até já critiquei isso em outras ocasiões, eu acho que é um risco que ele corre quando pega um cara como Wawrinka, quando pega um cara como Tudel Potro, e quando esses caras começam a acertar, eles não param, e aí o jogo vai embora, né? Isso aconteceu entre Djokovic e Wawrinka na Austrália, aconteceu na final de Roland Garros, aconteceu no US Open, foi a final de US Open que o Wawrinka venceu? Do Djokovic? Acho que sim, não lembro. Mas quando o Wawrinka derrotou o Djokovic lá, então tem tudo isso, né? Quando o Wawrinka foi campeão no US Open, aliás. Eu já critiquei muito essa postura do Djokovic. E com o Nadal hoje aconteceu, né? O Nadal começou a tomar conta do jogo, né? E a questão, acho que era ver assim, o quanto o Rafa estava disposto a agredir e correr os riscos de dar pontos de graça no começo. Mas o Nadal entrou agressivo e afiado. E isso fez uma diferença enorme no primeiro 7,5, né? Vai do o 6-2 e o 3-0 do segundo set, quando o Nadal tinha vencido a maioria dos pontos importantes buscando os pontos, né? Bom, e assim, não é que o jogo estava desequilibrado, 6-2, 3-0. Vários games ali que foram igual, o Djokovic teve breakpoint no primeiro set, teve breakpoint no segundo, né? Mas não tinha quebrado ainda. E a coisa estava indo ali pro lado do Nadal. E outra coisa legal de ressaltar: no jogo deles do ano passado, uma coisa que o Nadal não fez foi agredir o segundo saque do Nole. E ele fez isso hoje. Às vezes, até indo para o winner, o que não é muito comum vindo da parte do Nadal, né? Mas assim, ele sempre enchendo a devolução de spin e se preparando para atacar a bola seguinte com o forehand. Isso funcionou muito, mas muito mesmo, quando o Djokovic não jogou com o primeiro saque, né? Principalmente no primeiro set. O Djokovic teve menos de 50% de aproveitamento de primeiro saque, né? Foi 48%, se não me engano. Depois esse número foi subindo, no quarto set chegou a estar bem alto, chegou a passar de 80%, terminou acima de 70%, porque o saque dele não entrou tanto naquele último game no tiebreak, mas nesse primeiro set fez muita diferença. Outra coisa importante que o Nadal fez bem: o backhand dele hoje estava calibrado. E o backhand talvez seja o golpe que o Nadal mais precise para jogar com o Djokovic. E não é dizer que, ah não, mas ele vai matar a maioria das bolas com o forehand, ele vai empurrar o Djokovic com o forehand. Só que o forehand dele é mais estável nesse tipo de duelo. Você vai ver, o forehand do Nadal tá quase sempre no mesmo nível e o backhand nem tanto. Então ele precisa muito do backhand na paralela para mexer o Djokovic ali e precisa estar com ele afiado para ir para o winner na cruzada, né? Esse é um golpe-chave para ele nesse matchup, né? Ano passado aconteceu muito de Djokovic conseguir empurrar o Nadal para bater o backhand mais de trás e mais do canto direito da quadra, né? angulando, jogando o Nadal pra fora ali, pra linha de dupla. E hoje o Nadal não permitiu isso, né? E já no primeiro game a gente sente ele usando o backhand na paralela. E isso é ótimo como medida pra quem tá vendo. Porque quando aquela bola começa a entrar, a gente vê que vai ser um jogo bem mais duro pro Djokovic do que no ano passado, né? Ou pelo menos a gente imagina que o jogo vai ser mais duro se a bola continuar entrando. E continuou entrando razoavelmente bem. Teve um momento no segundo set que o backhand dá uma descalibrada, o Nadal perde um pouco de energia. Acho que a bola do Nadal anda um pouco menos ali, tanto no backhand quanto no forehand, e ali o jogo muda um pouco. Não só pelo Nadal, o Djokovic tem uma influência aí também. Mas o backhand acho que tem esse peso grande para ele e hoje estava entrando. Outra coisa que o Nadal fez muito bem foi subir a rede. E não é fácil subir a rede porque, contra o Djokovic, né? Porque o Djokovic é muito rápido e ele chega com o tempo de fazer passada em bolas que os outros só chegam com o tempo de se defender. Né? E quando o Nadal consegue escolher bem quando sobe e voleia bem e mata ponto, tanto, e hoje ele tá, até o smash dele estava calibradíssimo, né? Ele deu uma espirrada ali, uma hora acho que no começo do quarto set, mas ele fez smashes dificílimos e winners hoje, vários. E isso tem dois efeitos, né? Essa coisa de ir para a rede. O primeiro, óbvio, é ganhar os pontos de uma maneira mais rápida, né? Você tira a eficiência das defesas do Djokovic. Né? Se você fica lá no fundo, o Djokovic devolve uma, duas, três e tal, e você fica meio pressionado. Então você vai para a rede. Se você consegue matar esses pontos ali, você meio que, né, diminui essa eficiência das defesas do Djokovic. E a outra parte é o efeito mental. Porque ela mostra pro outro que, olha só, não tá adiantando você se defender porque eu tô te sufocando aqui. E aí tem a consequência, que é o adversário que tende a atacar. Ou atacar mais cedo no ponto, né? E isso pode fazer o cara atacar numa bola mais difícil, de baixa porcentagem, e aí vai acabar cometendo mais erro. Então é uma bola de neve, né? Então o Nadal tem todos esses méritos, além de tudo que a gente já conhece, né? Um mental fortíssimo para não se deixar abalar com aquele segundo set perdido, porque 3-0 e saque, você perde um set pro Djokovic, sabendo que é uma partida que pode ser longa e sabendo que o seu físico, de repente, é inferior ao do outro em termos de tempo de quadra, mexe na cabeça, né? Mexe com a cabeça. Mas também acho que outra coisa legal do mental do Nadal hoje foi não se deixar abalar também pela memória daquele tie-break do ano passado, quando ele fez dupla falta, ele errou um voleio fácil e deu uns pontos de graça que ele não poderia ter dado, né? E além de tudo isso, tem o óbvio mérito da execução. Porque não adianta você planejar se você não executar. E você executar com a pressão de ter o Djokovic do outro lado da quadra, sabendo que você tem que buscar linha, sabendo que você tem que ir nos limites da quadra, sabendo que seu spin tem que estar lá no fundo o tempo todo, não é nada fácil, né? Mas e o Djokovic? O que que faltou pra ele? Acho que no primeiro set, obviamente, faltou saque. Isso ficou muito óbvio, né? Ele não estava conseguindo se impor. E juntando isso com a passividade, talvez seja uma palavra meio forte aqui, passividade, mas ele agrediu muito pouco no começo, né? Eu chamo isso de postura um pouquinho mais neutra. Eu acho que juntando isso forçou esse buraco de 6-2 e 3-0. Ainda que, como eu falei um pouquinho mais cedo, não tivesse um jogo... O jogo não estava tão desequilibrado quanto esse placar sugere, porque foram vários games longos, só que o Nadal ganhou a maioria. Inclusive os breakpoints que ele salvou e os breakpoints que ele converteu, depois de vários perdidos, mas ele, né, conseguia converter. Teve game que ele perdeu 5 breakpoints, mas converteu no sexto, então é o que vale. Mas enfim, isso sempre acontece, né, nos jogos apertados com o Nadal. Quando o Djokovic fica contra as cordas, ele começa a atacar mais. E quando ele começa a atacar, o jogo muda radicalmente de direção, se ele está acertando. E aí ele começou a acertar, né, e foi do 0-3 para o 4-3 no segundo set, com games longos, é verdade, né? Tudo muito apertado, mas aquela margenzinha que estava indo para o Nadal passou aí para ele, e acho que nesse momento não tinha dúvida de que o Djokovic era claramente o melhor jogador em quadra, né? Tava jogando mais dentro da quadra, tava mexendo o Nadal, tava buscando o winner, e ganhou o segundo set, né? E aí você pensa, puxa, agora o Djokovic vai tomar conta desse negócio. Mas não, né? E aí eu entro em outra crítica que eu tenho que fazer, que acho que a postura do Djokovic oscilou hoje demais e não de uma maneira boa, né? Eu não sei dizer o motivo, né? Eu não sei por que às vezes ele atacou demais, às vezes ele atacou de menos, mas para mim ficou bem claro que ele não achou o meio termo a partida inteira. Tem a ver, obviamente, com o nível do Nadal, mas talvez não só isso, né? A gente costuma dizer que ele se alimenta de torcida contra, que ele gosta de jogar, que ele melhora e tal, que ele cresce. Hoje não foi o caso, né? E eu não sei o quanto isso até incomodou ele de verdade, né? Mas... porque claramente incomodou contra o Alcaraz em Madrid. E hoje, eu acho que tirando a torcida específica do Djokovic, né? Aqueles caras que viajam para torneio para torcer para ele, que são os sérvios e tudo mais, não só sérvios, obviamente, mas tem a galera dos fanáticos, a grande parte do público da Châtelier hoje estava com o Nadal, né? E assim, também não era essa torcida específica do Nadal que só quer ver o Nadal, que só torce por ele, que vai lá, que viaja para ver o Nadal. Não, era a turma que enche a quadra, que quer ver tênis todos os dias, a turma que não é fanática. E esse povo todo tava com o Rafa hoje. Mas assim, né, não tô aqui, não posso cravar que foi isso, mexeu com a cabeça do Djokovic. O ponto é que ele oscilou na postura. Ele ganha o segundo set agredindo e depois meio que recua no começo do terceiro set e deixa o Nadal tomar conta de novo. E a partir daí, o jogo fica meio que à mercê do nível do Rafa. Quando ele acerta, o jogo cai pro lado dele. Quando ele erra, abre a porta ali pro Djokovic. Tanto que até quando o Djokovic quebra o Nadal no começo do quarto set, é uma quebra que vem de 3 erros não forçados do Nadal, né? Mas ok, o Djokovic abre vantagem ali, começa a sacar bem, como eu falei, passou de 80% para aproveitamento de primeiro saque, e aí ninguém consegue jogar contra ele. Ele controla o set e chega a 2 set points ali no 5-3 e não converte, né? E o Nadal vai para bolas, ele consegue a quebra, né? Buscando os pontos, atacando, e ali o jogo muda de direção de novo. E aí eu acho que o Djokovic peca principalmente nessa reta final. Porque ele confirma o 6-5, né? O Nadal depois confirma também, vai para ir pro tie-break. Mas o Djokovic tá num momento que ele começa a dar tiro para tudo que é lado, né? Forçando a barra mesmo, até em bolas que não estavam tão fáceis assim. Bola cheia de spin do Nadal, bola de baixa porcentagem. E o Nadal abre 6-1 no tie-break. E não tem volta depois disso, né? A hora que o Djokovic até tentou, ele acertou a devolução vencedora ali, deixou o placar em 6-4. E 6-4 é um placar perigoso, como dizem no futebol, 2-0 é placar perigoso, porque pressiona o sacador, né? O Nadal tá sacando em 6-4, mas se ele erra ali, vai dois... Ele, se perde o ponto, são dois saques pro Djokovic depois, né? Então não interessa se são mais dois match points, interessa que ele tem um no saque e depois a coisa vira, né? Até moralmente falando, né? Mas aí oscila de novo o Djokovic, né? Porque ele entra nesse 6-4, o último ponto, e essa agressividade dele desaparece. Porque ele claramente empurra umas bolas ali sem querer correr risco nenhum. E o Nadal também empurra umas bolas. O ponto até tem umas 4, 5 bolas ali que ninguém quer fazer nada. Até a hora que o Nadal ataca um pouquinho, agride um pouquinho mais. E tem a chance de ir pro backhand na paralela. Ele vai pro backhand na paralela e mata o jogo ali. Então eu acho que essa oscilação de postura do Djokovic foi o que machucou mais ele, né? Entre o passivo e o ultra agressivo. Acho que isso tudo fez mal demais para ele, né, na partida. E agora a gente tem o Nadal, favorito ao título nas casas de aposta. Ele que era o terceiro mais cotado, né, atrás do Djokovic e do Alcaraz. Era bastante azarão nas casas de aposta para esse jogo de hoje. Mas aí acontece que ele faz a partidaça, o Alcaraz, que era o segundo favorito, cai do outro lado. E o Nadal tá nessa semi com o Zverev, né, que é um cara que já ganhou do Nadal no Saibro. Né, mas não é favorito, né, não dá para dizer isso. E do outro lado da chave, tem 4 super azarões, né? O Rude, tudo bem, o Rude era de se esperar que chegasse aí. O Holger Rune, que, né, não era o homem, né, ele tirou o Tsitsipas. O Rublev, que estava perdendo um jogo para o Sinner, e o Sinner se machucou. E o Marin Cilic, que até começo do torneio não dava nenhuma indicação de que iria jogar o nível de tênis que ele está jogando, mas que derrubou o Medvedev, assim, né, sem, incontestavelmente, 3-7-0. Então, óbvio que depois de hoje o Nadal tem mesmo que ser o favorito no papel. E é isso por hoje, gente. Eu volto quando puder, porque vocês sabem que a situação, né, não tá simples aqui, entre indas e vindas de hospital. O tempo é curto, não dá pra, obviamente não dá pra gravar o podcast de lá. Então, às vezes até ontem eu fiz foi gravar o podcast em casa e editar lá e fazer o upload de lá. Mas gravar lá realmente não dá, né? Então, não faço promessas, mas gostaria de tentar fazer um podcast pelo menos na quinta noite. Vamos ver, né? Um abraço e até a próxima.